Está no ar o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
Mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores e ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores do reposicionamento da marca Atlas, fabricante de ferramentas para pintura, construção e casa desde sua fundação em 1966. Com sede em Esteio, no Rio Grande do Sul, a indústria faz parte da Holding Intesa. E para falar sobre o assunto, o Making Off recebe Guilherme Gomes, que é gerente de marketing e trade da Atlas. O Guilherme ele é formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing pela ESPM no Rio Grande do Sul. Ele iniciou sua trajetória profissional aos 18 anos, tendo atuado ao longo da carreira em agências de publicidade, instituições financeiras e também na área de marketing esportivo. Está na Atlas há 12 anos. Começou na empresa como assistente e em 2016 assumiu a coordenação de marketing e trade. Desde 2018, atua na gerência de marketing e trade, sendo responsável por grandes eventos realizados pela empresa no âmbito nacional e internacional. Guilherme, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui para estar falando sobre esse papo que eu acredito que é um momento muito importante para a empresa, né? Esse reposicionamento da marca. Mas vamos lá, então. Vamos lá, então. Guilherme, você é natural de onde?
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí do teu programa. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Sou gaúcho e vivi aqui, exceto por 6 meses, que eu tive uma experiência no exterior, morando nos Estados Unidos, mas o resto da minha vida toda morando aqui em Porto Alegre.
Ah, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho de você, Guilherme. O que, que fez com que você decidisse pela carreira de marketing? Era um sonho trabalhar nessa área ou você imaginava ser outra coisa, fazer outra coisa?
Bom, eu sou da opinião sempre, né, Regina, que é muito cedo a gente com 17 anos decidir o que vai fazer para o resto da vida, né? Então, muita gente vai trocando ao longo do caminho. Eu sempre tive a vontade de ser, de trabalhar com comunicação. Isso porque sou neto de jornalista, né? E sou filho de comerciante. Então, juntando um pouquinho da comunicação com o marketing, né? Publicidade, propaganda, sempre foi uma vontade trabalhar com marketing e eu escolhi e segui na carreira e na profissão. E sou muito feliz como profissional de marketing, né? Então, conhecendo, iniciando por agência de publicidade, de propaganda nos tempos... não nos tempos áureos, mas em 2000, né, 2005, 2004, as agências eram bem fortes, né, ainda. Então, conhecendo esse lado da agência, e aí, mais adiante, me despertou o interesse de estar do outro lado do balcão da agência, que é sendo cliente, né, e trabalhar dentro de indústrias e empresas com marketing. E aí, foi uma paixão grande e deu match, né, como a gente fala, e eu sigo na carreira, e até hoje... Desde quando eu iniciei na faculdade, né, em 2004, 2003.
E me diz uma coisa, você falando que você é apaixonado pela tua área, né? E você já está há 12 anos aí na Atlas. Você lembra de algum trabalho, assim, que no início que você estava aí na Atlas, que você falou assim, poxa vida, que trabalho legal que eu fiz, poxa vida, que orgulho que eu tenho de estar fazendo parte desse trabalho. Você lembra disso? Tem alguma coisa para resgatar, para você estar falando disso para a gente?
Muito, né? A Atlas é uma empresa muito dinâmica, a gente trabalha, parece que cada ano com uma inovação, a cada mês quase, com uma inovação diferente dentro de marketing. E bem atualizado, a gente vem se atualizando bastante. Eu destaco a primeira e grande responsabilidade que foi dentro da Atlas, que foi gerir a comunicação e fazer o meu primeiro catálogo aqui dentro, que eu era responsável, né? Que eu fui responsável. Ainda sou responsável pelos catálogos, mas o primeiro que eu fiz meu aqui, que foi em 2013, né? Claro que com a ajuda da equipe, mas a concepção toda feita por mim junto com a agência, né? Então, esse é o primeiro que eu destaco, né? Mas eu acho que o mais importante foi o primeiro evento internacional.
Legal.
Que foi realizado em 2019 no Panamá, onde nós levamos muitos clientes, levamos 60 clientes do Brasil e 140 da América Latina para um evento de 2 dias, né, que a gente chamava de Expo Show no Panamá. Então, desde a logística até o conteúdo, tudo foi programado internamente, né, pelo marketing, pelo trade da Atlas, sendo eu o grande responsável. Então, esse, com certeza, foi um dos maiores desafios e mais importante e marcante na minha carreira.
Com certeza. No início da apresentação, eu falei um pouco, né, sobre o negócio da Atlas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a Atlas se posiciona hoje no mercado, o market share dela, a presença em quantas lojas. Podia fazer um apanhado geral disso?
Claro. A Atlas fez 57 anos, né? Esse ano, nós estamos presentes aí em mais de 90 mil pontos de venda no Brasil, né? Sendo que a gente atende diretamente mais de 28 mil clientes. Então, claro, com a força do atacado no setor de material de construção, que faz o grande trabalho de pulverizar, porque o nosso mercado é bem desconcentrado, né? Descentralizado. Bem pulverizado, então a gente acaba atendendo aí um pouco mais de 90 mil lojas. Tá? Nós somos líderes de mercado, temos entre 60% e 70% de participação do mercado, de market share, e estamos hoje nos reinventando, né, no posicionamento, então abrindo esse leque de lojas atendidos, de ramos de atividades atendidos. Então a gente trabalha bastante varejo, né? Lojas de tinta especializadas, home centers e distribuição de material de construção. Agora, com essas novas linhas que estamos comercializando, a gente acaba entrando bastante no bazar de materiais de construção, que nos dá aí um fôlego grande para crescer ainda mais esse número de clientes diretos.
Tá, e me diz uma coisa, quais são as principais ferramentas que vocês usam para se comunicar com os seus públicos? Pelo que eu entendo, além do consumidor final, nós temos os lojistas, né, o varejista, né, algum fornecedor para vocês também, que tem esse público. Que tipo de ferramenta que vocês se utilizam para estar conversando com esses públicos?
Bom, a gente tem um B2B bem forte, tá? A gente trabalha muito com os clientes lojistas e varejistas e com o especialista hoje, né? A gente tem muita comunicação com pintores, gesseiros, pedreiros, todos os especialistas de materiais de construção, porque a nossa linha com mais de 1.300 itens aí nos permite transitar por esses públicos, né? Até hidráulicos, né? A gente tem componentes aqui para instalação de hidráulica, então a gente passa por todos esses públicos, tá? Temos uma comunicação muito forte em redes sociais, na Regina, a gente trabalha bem focado assim com redes sociais diretamente, costuma responder as pessoas que entram em contato conosco uma a uma, né? A gente não usa aqueles chatbot, né, que ficam respondendo automaticamente, porque a gente entende que esse é o grande, aí está uma grande parcela de ideias e também de melhorias dos nossos produtos, tá? Então, esse é um dos grandes trunfos, e o outro é a nossa força de vendas. Hoje nós temos mais de 530 pessoas no campo, né, nós estamos passando por representante, prepostos, promotores de venda, supervisores de merchandising, gerentes de venda. Então, são mais de 530 pessoas no campo e a gente acredita muito na força do relacionamento ainda, né, da visita, do aperto de mão. Então, nós temos esse grande trunfo junto com as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Temos contato direto e essas são as nossas ferramentas do dia a dia.
Vocês não usam chatbot?
Muito pouco. Muito
não,
pouco.
Eu a gente... acho fantástico não usar.
Eu muito acho... pouco. Essa...
Eu acho que o consumidor ou qualquer público, teu público-alvo, ele precisa ter contato com alguém. É aquilo que você mesmo estava falando do relacionamento, sabe?
Perfeito, que... perfeito.
É, porque... Chatbot é uma coisa muito impessoal. Chatbot eu acho bom para a empresa, porque agiliza para ela, né, tá falando com...
Exato, né? Exato. Como a gente tem muito relacionamento com os pintores, né? Os pintores, o nosso core business iniciou, né, como pintura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como foi a nossa trajetória, mas como a gente tem essa ligação muito forte com o pintor, a gente procura estar perto deles, tá? A gente faz muito eventos, né, em ponto de venda, faz treinamentos. Treinamentos é também uma das nossas ferramentas muito utilizadas. Então, muito com certeza, nesse momento, nós estamos em algumas lojas do Brasil realizando treinamentos simultâneos, né? Em Belém, em Recife... Né, tudo isso com a nossa equipe de venda, essa força de 530 pessoas, porque todo mundo está capacitado para fazer um treinamento, para dar uma ajuda teórica, né, sobre os nossos produtos e também mostrar um pouquinho na prática de como os nossos produtos podem resolver a vida das pessoas. Então, como eu te falei, o relacionamento, a conversa, ouvir muito essas pessoas do campo, ouvir o usuário da ferramenta, é também um dos nossos grandes trabalhos, né, de estar perto desse público aí, junto com balconistas, lojistas. Então, se tu entrar numa loja hoje, provavelmente perto da tua casa, a gente tem... É quase certo que nós vamos ter Atlas e que alguém atende lá, vai lá fazer um treinamento para essas pessoas.
Muito bom. Vamos lá, então, Guilherme. Qual que foi a motivação da decisão que levou a empresa a fazer um reposicionamento da marca agora, que pelo que você estava me falando no bastidor, é uma coisa bem mais completa, né, do que só um posicionamento de marca, né? O que que levou a empresa a fazer esse processo agora?
Bom, Regina, a Atlas é uma empresa, como eu falei, de 57 anos, né, familiar, com crescimento e uma consolidação no mercado de forma orgânica, né? Então, a gente não tem nenhuma aquisição ao longo desses anos. Então, crescemos com muito investimento no parque industrial, nas nossas máquinas, nas nossas práticas, na equipe comercial também. E isso foi o que alavancou o nosso crescimento, né? Então, a partir dos anos 2000 ali, 2010, um pouquinho, a gente passa aí de 60 milhões de faturamento o ano para 650 milhões, né, que a gente fez ano passado. Então, a empresa cresceu muito, o mix, a gente foi atendendo muito a necessidade do mercado, é uma empresa que tem muito próximo o cliente, né, o lojista, então... uma logística muito eficiente, um nível de serviço muito alto, isso foi fazendo que o nosso mix fosse crescendo, que a gente atendesse outras necessidades, que não só a pintura, né? Em 2018, nós incorporamos uma empresa que já era do grupo, né, da Embeta, né, que é o grupo ao qual a gente pertence, chamada Primafer, que veio com materiais de bazar, de materiais de construção, veio com produtos para atender o mercado de bazar de materiais de construção, assento sanitário, espelho, tapete, linha de jardinagem, números para casa, enfim, um mundo que a gente não trabalhava. A gente já deu uma expandida no nosso mix nessa incorporação da Primafer, e agora a gente lançou máquinas elétricas. Então, a grande motivação foi poder organizar a nossa marca para ela crescer por mais 60, 70 anos, de forma com que ela informe, né, o nosso negócio hoje, o nosso mix que a gente atende. Então, passamos de uma empresa de pincéis e ferramentas, que era que usávamos na nossa inscrição do Lobo. Nós tiramos isso em 2017, mais ou menos, e passamos para um posicionamento agora de pintura, construção e casa. Então, a motivação foi a gente organizar o nosso mix, tornar a nossa marca mais robusta para poder seguir crescendo aí por mais 50, 60 anos embaixo desses guarda-chuvas, que hoje é o que a gente tem, mas também nos prepara para alguma aquisição ou para outros mercados que a gente queira atender dentro desses vértices de crescimento.
E qual que foi o primeiro passo desse reposicionamento?
Bom, o primeiro passo foi nós realmente fazer, como eu te disse, colocar, traduzir, né, para as pessoas que não conhecem a Atlas, e numa primeira impressão, saberem que nós temos produtos para pintura, construção e casa. Então, o primeiro passo foi dividir em dois mercados, né, dois grandes vértices. Então, hoje nós iniciamos com pintura e construção, e o outro vértice é casa, né, a Atlas Casa, que era toda essa linha da Primafera, como eu falei anteriormente, que passa a se chamar Atlas Casa, né. O próximo passo é a gente praticamente três unidades de negócio dentro da Atlas, né, uma de pintura, uma de construção e uma de casa, e a terceira fase é nós prepararmos novos mercados, né, ou com aquisição, ou investindo no crescimento orgânico, como a gente costuma fazer. Daí é uma decisão mais estratégica que vai ser tomada mais para frente.
E a identidade visual? Vocês fizeram mudanças também dessa vez?
Sim, nós estamos trabalhando agora uma cor totalmente nova para a linha Atlas Casa, né? A Primafera, ela veio carregando um rosa, um ciano, que era histórico dessa marca, e nós estamos transformando tudo para azul, né, um azul bem vivo, na parte de Atlas Casa. Né? Atlas Pintura e Construção, nós temos o nosso layout já bem sedimentado e bem conhecido pelo mercado de materiais de construção, ao passo que nós vamos manter, né, as nossas cores utilizadas, que é o azul mais escuro, o vermelho, são duas cores bem fortes do nosso negócio. Mas nós demos uma atualizada no logo, então a gente puxou um pouquinho o feixe de varas, que nós chamamos, que é um símbolo da família, né, do negócio da Embeta aqui. Então nós aproximamos um pouco do Atlas, unimos isso e deixamos o logo mais um pouco mais moderno com essas mudanças. Então, a nossa identidade visual das embalagens já vai refletir isso em seguida. E na comunicação também, né? A gente costuma acompanhar muito a nossa comunicação com as embalagens, então nós vamos trazer aí elementos novos, temos ícones, né, dentro da linha de bazar de materiais de construção, temos ícones dentro da nossa linha de construção e pintura também, e vamos trabalhar a Atlas Casa com o símbolo da casa mesmo, que traduz de uma forma bem rápida, né, o que a gente quer passar com essa marca.
E essa divulgação do reposicionamento, como é que ela está sendo feita? Sim, vocês estão trabalhando nas redes sociais, é claro, mas nessa forma de trabalho que vocês têm de querer sempre promover relacionamentos, né, com os seus públicos, né, vocês... Tem feito algum evento ou, se não, algum material específico, até físico, para entregar para essas pessoas?
Olha, Regina, os eventos aqui, eles são corriqueiros e diários quase. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer pessoas para cá, o nosso, aqui eu estou nesse espaço que vocês podem ver, que é o nosso showroom, né? E dentro do nosso showroom, a gente já atualizou a nossa marca e a gente está passando isso aos poucos, né? Ainda tem muita... O movimento da indústria, como a gente costuma dizer aqui, ele vai ser dado aos poucos, porque a gente ainda tem muita embalagem antiga, isso é um trabalho recente. Então, nós vamos fazer de forma bem tranquila e calma e leve, mas já divulgando em comunicação, né, tudo que é digital e que a gente pode já trocar, já está sendo divulgado em ponto de venda, quando a gente... tem a oportunidade de atualizar, a gente já está atualizando a nossa marca, e ela vai ser o ponto que a gente tem como virada de chave aí, meados de 2024. Mas nosso catálogo, nossas redes sociais, tudo já estão trabalhando com a marca nova.
E me diz uma coisa, como é que vocês têm divulgado isso internamente para, né, no caso, assim, envolvendo colaboradores e equipes, como é que eles têm recebido essas informações? Vocês têm alguma estratégia específica que foi criada para manter os funcionários engajados e alinhados com esse novo posicionamento?
Sim, a gente costuma sempre fazer esses anúncios de mudanças maiores em eventos, né? A gente acaba informando as pessoas. A Embeta tem um RH corporativo que se preocupa muito com a comunicação entre os públicos, então a gente já passou o posicionamento num jornal interno que nós temos aqui, então todas as pessoas da fábrica já estão sabendo desse novo posicionamento. Os nossos clientes e os nossos representantes também já puderam ter o primeiro contato com a marca logo que a gente decidiu, aliás, que a gente concluiu o trabalho de branding, né? Porque ele foi um trabalho bem extenso, aliás, muito bem feito pela G5, né? Pela Sun Branding e pela Competence, capitaneado pelo João Sati, que foi extraordinário no trabalho. E nós tivemos uma grande aceitação, assim, dessa modificação, principalmente da linha Primafer para Atlas Casa, porque hoje é isso, né? Nós temos aí a nossa linha de casa, onde a gente pode expandir para outros cômodos da casa e fora da casa, podendo ajudar aí na decoração e nas utilidades domésticas.
Muito bom. Agora, vamos lá. Você já até deu, assim, algumas pistas, vamos dizer assim, que no, né, na nossa conversa aqui, vocês vão entrar com outras linhas de produto, vocês estão dividindo, né, as linhas de negócios, né? Isso então quer dizer que a Atlas vai ter outros públicos, né? E se sim, como é que vocês pretendem estar lidando, né, com a comunicação com esses públicos, né?
Bom, eu sou bom de spoiler, eu já dei um pouquinho, né? Já falei um pouquinho sobre isso. Nós temos, sim, um novo trabalho aí a fazer, outros públicos-alvos, principalmente com a Atlas Casa. Tá? Então, nós já há algum tempo viemos escutando as donas de casa, né? As pessoas que compram e decoram a sua casa, né? A gente chama de produtos fast fashion, né? Na verdade, que nós temos, que são produtos bonitos, são produtos duráveis e produtos que são úteis, né, à casa e que qualquer pessoa pode instalar. Nós não temos uma dificuldade muito grande. Então, a ideia é que a gente pegue as pessoas que transitam nos home centers, né, que são do faça você mesmo, para esse tipo de decoração e de utilização de produtos, né? Então, a gente lança um espelho, um assento sanitário, que é uma coisa de troca fácil, né? Que a dona de casa ou responsável lá pela decoração da casa, ele mesmo que faz essa substituição, né? Assim como alguns itens de banheiro, acessórios de instalação fácil. Então, a ideia é que a gente pegue esse consumidor também para agregar, né, nos nossos públicos algo, e a gente vai trabalhar mais direcionado para esse público, a linha de Atlas Casa. Né? Na linha de construção, a gente continua com os especialistas como nosso público-alvo mais forte.
Perfeito. E me diz uma coisa, eu imagino que vocês, nesse processo, né, que continua, né, vocês devem estar enfrentando vários desafios, né? E como é que vocês têm lidado, inclusive, com esses desafios, né? Como é que vocês têm feito para superar esses desafios? Conta um pouquinho para a gente desse bastidor.
O reposicionamento, ele te gera um movimento bem grande, né? Principalmente junto ao público dos clientes, né? Que são o nosso público primário. Então, os desafios de comunicar isso, eles têm sido discutido e debatido junto com a equipe comercial, a equipe de ponto de venda, junto com os representantes, para a gente saber qual a melhor forma de traduzir isso, sem ter um impacto negativo, mas sim contando uma grande novidade e mostrando que a empresa ela é uma empresa vanguardista que se movimenta, né? A gente não está parado, a gente geralmente dentro de uma loja de material de construção a gente é visto como inovadores, então a gente tem que conseguir traduzir isso também na nossa comunicação. E os desafios, eles são diários e superados com muita, muita conversa, ouvindo muito o chão, né? A loja, o ponto de venda. Então, ouvir a ponta é o que nos faz superar esses desafios aí que têm surgido do nosso novo reposicionamento.
Então, e como é que você vê o futuro da marca Atlas após esse reposicionamento? Quais são as expectativas, né, de crescimento, evolução da empresa?
Bom, é uma empresa que cresce, né, Regina? Como eu falei, ano a ano...
Falou, nós... né?
É, ano a ano a gente cresce.
Anos,
a gente fecha o ano sempre com um balanço positivo, né? Então, até nos anos mais difíceis. E daqui para frente, nós nos preparamos estruturalmente também, não só na marca, né? A marca foi mais uma ação... dentro de várias ações que nós nos preparamos para crescer ainda mais, continuando a entregar os produtos de qualidade com o mesmo nível de serviço, a mesma segurança para quem compra, tanto sendo lojista quanto consumidor final. E eu vejo um futuro muito sólido, né? Porque o nosso crescimento ele vem sendo feito de forma orgânica e com passos firmes. Então, esse novo reposicionamento, ele coroa, né, uma estratégia e uma dedicação de toda a equipe industrial, comercial e as estruturas de apoio corporativas que se preparam para crescer aí para os próximos 20, 30 anos seguidos, né? Então, eu acho que nós temos um futuro brilhante pela frente, é só a gente baixar a cabeça, trabalhar e continuar mantendo o foco no que viemos fazendo, que até aqui deu super certo. É uma empresa de quase 60 anos e que tem uma relevância extrema no mercado, né? Tanto é que os clientes que a gente atende aí são clientes grandes do segmento de material de construção, importantes e que nos trazem aí, que nos trazem até aqui com essa solidez que a gente entrega para eles.
Perfeito. Mas vamos lá, Guilherme. Quem quiser conhecer mais sobre a Atlas, quiser falar com você, né, do marketing, quais são as formas de contato?
Bom, nós temos o nosso site, né, o www.pincéisatlas.com.br, as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que é Pincéis Atlas Oficial. Né, temos as redes sociais de PowerTech também, que é a Atlas PowerTech, que são das máquinas, né, mas elas estão todas lá dentro do nosso Instagram oficial. Temos muitos vídeos no YouTube, o canal do YouTube está bem completo dos nossos produtos, vale a pena dar uma passadinha lá para conhecer o nosso mix e as soluções que nós temos. E o nosso saque, né, a nossa principal... forma de alcance, né, que o cliente pode falar conosco é o saque do nosso site, que ele funciona muito bem e é a forma que a gente inicia um contato. O que necessitarem podem nos chamar lá pelo saque, que nós respondemos muito rápido e quase que imediato, trazendo aí uma comunicação, né, como eu falei, não engessada, mas sim personalizada aí com cada um dos clientes.
Muito bom, muito bom. Olha, Guilherme, muito obrigada, viu? Sucesso para vocês aí na Atlas, muito mais, porque eu sei que vocês estão tendo sucesso já há muitos anos. E vamos lá, então, que eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente. Pessoal, O Making Off vai ao ar toda quarta-feira na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, que toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado. E também estamos no podcast no Spotify. Guilherme, obrigada, viu, Guilherme? Até mais.
Eu que agradeço bastante a participação aí, uma abraço aos ouvintes e muito obrigado.
Então tá, gente. Tchau, tchau.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às quintas, à 1 da tarde, e às sextas, às 7 da noite. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.